Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Boom e Crash, um panorama histórico das bolhas financeiras, de William Quinn e John D. Turner. É um livro de não ficção em economia e história financeira que examina como surgem, crescem e estouram as bolhas de ativos ao longo de cerca de 300 anos. A obra combina análise histórica com explicação conceitual para estudar episódios famosos e menos conhecidos, como a bolha do Mississippi, a bolha.com, a crise do subprime, a mania das bicicletas e o boom imobiliário australiano. Em vez de tratar cada caso como um acidente isolado, os autores buscam padrões recorrentes no comportamento dos mercados, no crédito disponível e na especulação. O objetivo do livro é oferecer uma estrutura interpretativa útil para investidores, estudantes de finanças, formuladores de políticas e leitores interessados em entender por que bolhas financeiras aparecem repetidamente e por que seus efeitos podem ser tão diferentes entre si. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica histórica das bolhas ao longo de 3 séculos. O livro se destaca por organizar sua análise em uma longa linha histórica, cobrindo cerca de 300 anos de episódios de bolhas financeiras. Essa escolha não serve apenas para narrar casos curiosos, mas para mostrar que as bolhas não são exceções raras, nem produtos de uma única época tecnológica. Elas aparecem em contextos muito distintos, com mercados e instituições diferentes, mas preservam semelhanças importantes na forma como a valorização dos ativos se desconecta dos fundamentos. Ao comparar episódios do século XVIII, do XIX e do período contemporâneo, os autores permitem perceber continuidades entre mercados aparentemente incomparáveis. Isso é importante porque enfraquece explicações simplistas que atribuem cada bolha apenas à ganância ou ao erro de um grupo específico. A perspectiva histórica amplia a compreensão do leitor sobre repetição, sem sugerir que todos os casos sejam idênticos. O resultado é uma leitura que transforma eventos isolados em um padrão de comportamento econômico recorrente, útil para interpretar crises passadas e também para reconhecer sinais de risco no presente. Em segundo lugar, o triângulo da bolha como estrutura explicativa central. A contribuição conceitual mais marcante do livro é o Triângulo da Bolha, uma estrutura que relaciona comercialização de ativos financeiros, oferta de crédito e especulação excessiva. Em vez de explicar bolhas por um único fator, os autores defendem que esses três elementos se reforçam mutuamente. Quando um ativo se torna amplamente negociável, aumenta sua visibilidade e sua atratividade. Se ao mesmo tempo o crédito é abundante e barato, mais investidores conseguem comprar esse ativo, muitas vezes com recursos tomados emprestados. A especulação entra como a expectativa de valorização rápida, que atrai participantes mesmo quando os preços já estão distantes do valor econômico subjacente. O livro usa essa estrutura para dar coesão a casos históricos diferentes, mostrando que a formação da bolha depende menos de uma causa isolada e mais da combinação entre mercado, financiamento e comportamento coletivo. Essa explicação é valiosa porque oferece ao leitor uma ferramenta analítica simples, mas robusta, para identificar condições favoráveis à exuberância especulativa, antes que ela se converta em colapso. Em terceiro lugar, crédito barato, alavancagem e aceleração dos preços dos ativos. Um dos pontos mais práticos do livro é a análise do papel do crédito na amplificação das bolhas. Os autores tratam o dinheiro e o crédito como combustível do processo especulativo, pois a expansão do financiamento permite que mais agentes comprem ativos e elevem seus preços. Quando as taxas de juros caem ou a oferta de empréstimos aumenta, o custo de carregar posições especulativas diminui e o apetite por risco tende a crescer. Isso desloca investidores de aplicações mais seguras para ativos considerados mais promissores, ainda que frágeis em termos fundamentais. O livro mostra que a bolha não depende apenas do entusiasmo do mercado. Ela ganha velocidade porque a estrutura financeira viabiliza esse entusiasmo. A alavancagem torna o sistema mais sensível a correções, já que pequenas quedas de preço podem gerar vendas forçadas e perda de confiança. Assim, a obra ajuda o leitor a entender por que a expansão do crédito costuma ser um sinal importante na formação de crises, A análise é especialmente relevante para quem quer avaliar não só o comportamento dos preços, mas também o ambiente monetário e financeiro que sustenta a escalada. Em quarto lugar, a especulação como comportamento coletivo e expectativa de ganho rápido, o livro também examina a especulação como componente essencial das bolhas financeiras, não apenas como uma falha moral individual. Especular, no contexto da obra, significa comprar um ativo com a expectativa de vendê-lo mais caro no futuro. Muitas vezes, sem grande preocupação com sua utilidade econômica ou valor intrínseco. Quando essa expectativa se dissemina, a alta de preços passa a justificar mais compras, criando um ciclo de reforço entre otimismo e valorização. Os autores mostram que esse processo pode contaminar diferentes perfis de participantes, do investidor sofisticado ao público em geral, gerando a sensação de que todos estão diante de uma oportunidade excepcional. Isso ajuda a explicar por que bolhas costumam ser socialmente contagiosas e por que são difíceis de interromper enquanto os preços continuam subindo. A obra não trata a especulação apenas como irracionalidade, mas como resposta a incentivos concretos, informação incompleta e comportamentos de imitação. Com isso, o leitor passa a ver a bolha como fenômeno coletivo, em que expectativas compartilhadas importam tanto quanto os fundamentos econômicos do ativo envolvido. Por último, lições para investidores e formuladores de políticas diante das crises, além de reconstruir a história das bolhas, o livro procura extrair implicações práticas para o presente. Uma questão central é se os formuladores de políticas podem e devem tentar deter as bolhas sempre que elas surgem. A obra não oferece uma solução mecânica, mas mostra que a intervenção exige cautela, porque nem todo aumento de preços é uma bolha e nem todo movimento especulativo produz o mesmo tipo de dano. Em alguns casos, o estouro gera consequências econômicas, sociais e políticas severas. Em outros, os efeitos são mais limitados ou até estimulam transformações úteis. Para investidores, a principal lição é que a história oferece sinais recorrentes, mas não garante proteção automática. Reconhecer o triângulo da bolha, acompanhar o crédito e desconfiar de narrativas excessivamente otimistas pode ajudar, mas não elimina o risco. O valor do livro está justamente em aproximar análise histórica e tomada de decisão contemporânea. Ele fornece ao leitor uma base para pensar prevenção, regulação e prudência, com mais rigor do que em obras que tratam bolhas apenas como curiosidades de mercado. Em conclusão, Boom e Crash, um panorama histórico das bolhas financeiras é indicado para leitores que querem entender crises de mercado com base em história econômica, e não apenas em teoria abstrata. Ele é especialmente útil para investidores, estudantes de finanças, economistas, jornalistas e formuladores de políticas que precisam interpretar sinais de exuberância, excesso de crédito e comportamento especulativo. O livro oferece benefícios práticos porque ajuda a identificar padrões recorrentes na formação das bolhas e a relacioná-los com condições monetárias e institucionais concretas. Intelectualmente, seu maior mérito é reunir episódios muito diferentes em uma estrutura analítica única, o triângulo da bolha, sem reduzir a complexidade de cada caso. Isso diferencia de livros mais genéricos sobre crises financeiras, que muitas vezes enfatizam apenas uma bolha famosa ou uma explicação única para todos os colapsos. Aqui, a combinação entre narrativa histórica, comparação entre períodos e foco nos mecanismos de crédito e especulação produz uma leitura mais ampla e mais útil para compreender por que os mercados repetem certos excessos ao longo do tempo. Se você quiser apoiar William Quinn, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!